A partir de agora, está no ar. O programa No Mundo do Tabaco. Um programa que valoriza o dia a dia do agricultor, suas necessidades, sua saúde, seus direitos e as possibilidades para diversificar sua produção. Além de informações do que está acontecendo no mundo que pode impactar na sua produção e no seu dia a dia. Olá, eu sou Isabel Fávero e estarei com você nesta edição do programa. No programa da edição desta semana, vamos falar sobre o sistema integrado de produção enquanto a forma ou processo de servidão moderna. Vale lembrar que na semana passada, o tema foi sobre a relação contratual entre a indústria do tabaco e os agricultores familiares plantadores de fumo. Todo esse material está no portal da ACT. No endereço actbr.org.br. Vamos dar o endereço novamente para você anotar aí e poder acompanhar este programa e os demais programas no mundo do tabaco. actbr.org.br. Para tratar sobre esse tema, recebemos aqui no programa de hoje a doutora Margarete Matos de Carvalho, procuradora do Ministério Público do Trabalho do Paraná. Doutora Margarete, como que é percebido então o sistema integrado de produção enquanto uma forma ou processo de servidão moderna, onde o tempo de descanso desses trabalhadores, ou até mesmo do lazer desses agricultores, está sendo cada vez menor diante de uma agenda de plantio que o sistema integrado propõe, doutora?
O contrato de integração, o contrato de servidão, ele retira do produtor todo o seu tempo de lazer, principalmente no período em que há a secagem das folhas, a colheita, a amarração das folhas, né, da boneca de fumo. Ele deixa de ter direito ao lazer, deixa de ter direito ao descanso. Temos relatos de produtores que muitas vezes dormem dentro do paiol onde acontece a secagem do fumo, porque ele tem que tomar conta, né, do calor e da qualidade do trabalho que está sendo realizado. Às vezes a família inclusive vai junto para esse espaço onde há obviamente uma grande concentração de agrotóxico no momento dessa secagem. Então, mais uma vez, o trabalhador fica exposto a esse problema. Então, é retirado do trabalhador, de toda sua família, o direito à convivência comunitária, o direito ao lazer, o direito ao descanso, com impactos gravíssimos na saúde da sua família, inclusive na saúde mental, e o endividamento, somado com essa vida tão difícil, de um trabalho tão pesado, exaustivo, desgastante, de longas jornadas, sem direito a horas extras, sem direito a absolutamente nada, ocasiona, como nós todos já temos conhecimento, quadros depressivos severos e, por se tratar de depressão decorrente também da exposição ao agrotóxico, é uma depressão que não existe medicamento capaz de tratar, porque é uma depressão química, não decorre de outros problemas, os medicamentos existentes não dão conta do problema dessa depressão. E aí nós temos então os elevados índices de suicídio entre os fumicultores e que não se revela, não se fala disso de forma muito clara. Além de muitos adoecimentos de câncer e das intoxicações crônicas que infelizmente o sistema de saúde não está preparado para atender, muito menos para diagnosticar e menos ainda responsabilizar a indústria desse quadro terrível.
Doutora Margarete, outro ponto crítico, né, e bem preocupante é o trabalho infantil. Existe algum monitoramento sobre essas ocorrências e o que é feito a respeito dessa questão tão preocupante?
O trabalho na produção de fumo, na produção de tabaco, é um trabalho altamente insalubre em razão da grande quantidade de agrotóxicos que essa atividade exige, 60 vezes mais do que algumas culturas, embora a indústria negue que se use muito veneno. Portanto, é proibido o trabalho para menores de 18 anos e a indústria tem muito interesse no trabalho de adolescentes porque estão no seu vigor físico, ainda não têm a saúde comprometida muitas vezes como seus pais e obviamente há uma exploração muito grande da mão de obra desses adolescentes, embora a indústria lá não reconheça ou diga que não é verdade que isso aconteça. O monitoramento, ele é praticamente inexistente, existe apenas uma obrigação contratual dos produtores de manterem seus filhos, seus adolescentes nas escolas, mas nós sabemos que enquanto na infância é possível e tem sido garantido o direito à escola, o direito à educação dos filhos dos produtores de fumo, em relação aos adolescentes eles desistem muito cedo de continuar os seus estudos e também muito cedo começam a ajudar os pais nesse tipo de atividade, até porque se não ajudarem, em razão do preço pago, muito pouco que se paga por esse trabalho, eles são obrigados a contar sim com o trabalho dos seus filhos, porque do contrário não conseguem atingir a produtividade exigida nos contratos que eles assinam com as indústrias. Esses são contratos escritos de uma forma com uma linguagem bastante rebuscada, digamos assim, difícil de ser compreendida, e nós estamos falando de pequenos produtores rurais que mal completaram o ensino fundamental, e aí também há, obviamente, uma manipulação das informações, principalmente feita pelos agentes, pelos técnicos, né, das indústrias, que vão até as propriedades mais do que prestar assistência técnica, na verdade, exigir assinatura desses documentos, de aquisição, inclusive de fertilizantes, sementes, veneno, agrotóxico, numa venda casada, que é o que nós chamamos, o seguro da safra, a associação, a FUBRA, enfim, é um esquema totalmente perverso que mantém os pequenos produtores refém. E ainda com uma grande mentira de que produzir fumo é a única alternativa econômica para as pequenas propriedades, quando está mais do que provado que se paga muito para produzir, se endivida muito os produtores e não se coloca nessa conta, nessa balança, o impacto à saúde dessas pessoas. Então, que preço que a gente pode dar à saúde? Não tem preço, né? A saúde não tem preço e, portanto, não se pode dizer que o fumo é o que dá mais renda para aquela família, porque num primeiro momento a renda pode ser maior, mas a curto e longo prazo a saúde estará totalmente prejudicada, e neste momento em que a família deixa de conseguir produzir aquela quantidade que interessa à indústria, ela se torna descartável e simplesmente não renovam os contratos. Então é um sistema extremamente perverso e que nós gostaríamos muito que os produtores ficassem alertas e atentos a isso e buscassem outras alternativas, porque existem alternativas, inclusive alternativas agroecológicas, sem utilização de veneno, produzindo alimentos saudáveis, de qualidade para a sua família, para toda a população, realizando assim um bem para a humanidade.
E encerramos assim mais uma edição do programa No Mundo do Tabaco. Fica um forte abraço a você, nosso ouvinte, e os nossos agradecimentos, então, à procuradora do Ministério Público do Trabalho do Estado do Paraná, doutora Margarete Matos de Carvalho. Semana que vem tem mais programa. Um abraço. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa No Mundo do Tabaco. Para ouvir a edição passada do programa e esta edição novamente, acesse o site actbr.org.br. Um abraço e até a próxima edição.